CBN Saúde desta segunda-feira, nós vamos falar sobre a doação de órgãos. A nossa entrevistada é a enfermeira Gislaine Duarte, coordenadora da Organização de Procura de Órgãos de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Bom, para começar, né, qual é a importância de falar sobre esse tema? Em setembro é um mês dedicado a esse tema.
Isso. Nós temos mais de 57 mil pessoas, né, aguardando por um órgão, por um tecido no Brasil. Então é importante falar desse tema tão, né, é um tema de muita importância, porque não acontece o transplante sem a doação. Não há transplante sem um doador de órgãos, né?
E quem pode ser doador? Como ser doador?
A doação, depois, temos dois tipos de doação, né? Nós temos a doação de órgãos inter vivos, né? Que é aquela pessoa viva que opta por doar uma parte do seu corpo para alguém que ela conhece, que precisa, né? Alguém da família dela que precisa de um órgão, né? Essa é a doação inter vivos. Mas nós temos a doação de pessoas falecidas, são pessoas que faleceram e que a família é que doa o órgão ou o tecido depois do falecimento. E no caso da doação de pessoas falecidas, a pessoa decide em vida, muitas vezes, e fala para os seus familiares, em outras é a família que toma essa decisão sozinha. Então, todos nós podemos ser potenciais doadores, né, de órgãos ou tecidos. Depende de como morreu e depende se a família vai autorizar, né, a doação.
E que tipo de órgãos, né? Quais os órgãos que podem ser doados?
Intervivos, né? Que é aquela doação que a gente toma decisão em vida, são os órgãos duplos, no caso do rim, né? Ou que não causem um grande prejuízo para o doador, no caso do fígado, um fragmento do fígado, ou no caso específico de crianças, um fragmento do pulmão do pai, um fragmento do pulmão da mãe, fazendo um pulmãozinho para essa criança. Esses são os órgãos, então, na doação inter vivos, não pode causar prejuízo para quem doa, né? Então, é dessa maneira. No caso da doação falecido, ainda temos mais dois tipos de doações, né? Que é a doação do coração parado, que é aquela pessoa que o coração parou de bater e que ela faleceu, né? E que pode doar tecidos, que no caso são as córneas, né, para transplantar a córnea, né, no receptor, o coração apenas para a válvula cardíaca, dou o coração todo e é retirado apenas as válvulas cardíacas que ficam dentro do coração para para transplante, e no caso os ossos, tecidos musculoesqueléticos. Então, os tecidos podem ser doados depois que o coração para. Mas nós temos uma situação específica, que é a doação de morte encefálica, que é quando o cérebro, ele morre, a pessoa falece de causa neurológica, né, onde o cérebro para de funcionar, e que por um período, um curto período de tempo, a gente pode, depois desse diagnóstico, viabilizar a doação. E aí, todos os órgãos, coração, pulmão, rim, fígado, intestino, coração para valva, os tecidos também, coração para valva, córneas, ossos, pele, né? Depende de onde o doador estiver, é possível retirar os órgãos ou tecidos.
Uhum. E como se tem certeza da morte encefálica? Como que se...
Existe um protocolo, né, que é aplicado para os pacientes que têm uma suspeita de morte encefálica. Então, assim, todos os hospitais que tenha leito de assistência ventilatório, que é isso, que tem UTI, que tem um respirador, que tem médicos cuidando desse paciente, ele tem que montar uma equipe que chama CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Essa CIDOT é uma comissão que é composta por profissionais altamente capacitados, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e médicos, que buscam esses potenciais doadores. Eles vão todos os dias a esses leitos de assistência ventilatória, onde estão esses pacientes entubados em ventilação mecânica, verificar os sinais desses pacientes. Esses pacientes mostram que estão com um risco muito grave de vida, né? Porque a primeira coisa é salvar a vida da pessoa. Mas depois de um tempo, se esse paciente não responde a esses sinais que a gente fala, que são os reflexos, a gente já começa a verificar, né, como que isso vai se aplicar. Quando esse paciente contempla todos os pré-requisitos, que é tudo definido pela legislação brasileira, né? Nós temos uma lei, uma legislação, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz quais são os testes que precisam ser aplicados a esses pacientes. Então, esses médicos vêm, esse protocolo ele é aplicado por médicos, são dois médicos diferentes que aplicam os mesmos testes, então vem o médico, aplica todos esses testes nesse paciente que tem uma suspeita de morte encefálica, e se esse paciente não responde, vem um outro médico, uma hora depois, e faz todos os testes, aplica todos os testes novamente. E depois de um tempo, também tem um outro médico que vem e faz um outro exame, que é um exame complementar. Esse exame complementar pode ser um ultrassom, um Doppler transcraniano, que é tipo um ultrassom. Ou faz um eletroencefalo, que é um exame para verificar se tem atividade elétrica cerebral. Ou um outro exame que é um artério, para verificar se tem fluxo sanguíneo cerebral. Então, depois que fez essas duas etapas, por dois médicos diferentes... Tem que ser diferentes. E são médicos habilitados, não é qualquer médico. São médicos que têm experiência com paciente grave, com paciente em coma, paciente neurológico, que fez um curso com o Ministério da Saúde para realizar esses testes, ou que ele já tem uma experiência muito grande, pregressa, né? E aí ele faz esses testes duas vezes, mais esse exame complementar. Depois que fez todos esses testes, ainda tem um outro teste, que é um teste de apneia, que é um outro exame que é feito, depois que faz todo esse protocolo, esse paciente é definido como morto. Morto do ponto de vista social, morto do ponto de vista legal, do ponto de vista clínico, embora o coração dele ainda bata. Porque, por meio de aparelhos e de medicamentos, esse paciente ele pode ser mantido por um período até que a família possa se decidir pela doação de órgãos ou não.
Quanto tempo ele consegue ser mantido nessa situação, o corpo?
Depende muito do paciente, né? Depende muito da condição dele pregressa, né? Nós temos todos os tipos, como o diagnóstico de morte encefálica, ele é um direito da família, ele é compulsório. A gente faz esse diagnóstico para todas as pessoas, independente se ele é um potencial doador ou não. Então, a gente fecha esse diagnóstico para pessoas, tanto crianças, a partir de 7 dias, até para pessoas de mais de 90 anos. É possível fazer esse diagnóstico. Então, dependendo da condição desse paciente, esse paciente fica. Existem relatos da literatura de muitos meses. Nós tivemos uma situação na região metropolitana de Curitiba, que uma gestante gemelar teve o diagnóstico de morte encefálica nas primeiras semanas de gestação, e como os bebês estavam vivos, não era possível desligar aparelhos, não era possível viabilizar a doação de órgãos dela, por conta dessas crianças, esses bebês que estavam ainda em formação no ventre dela. Por conta disso, foram mantendo essa gestante até os bebês ficarem prontos, a gestação chegar a termo. E aí sim, retiraram os bebês nasceram, e aí a família autorizou a doação de órgãos e ela doou. Foram mais de 6 meses de UTI, né? Então, é possível manter bastante tempo, mas essa é uma situação pontual, porque ela era gestante e os bebês estavam ali, né? Em geral, a família se decide ali nas próximas horas, a partir do diagnóstico. Quando ela recebe essa má notícia, essa família já é acompanhada por essas comissões que eu referi inicialmente, essas equipes elas vão acompanhando as famílias, vão unindo as famílias dessas informações relativo ao quadro do paciente, mas também várias outras situações que a comissão vai oferecendo ajuda e vai auxiliando a família a passar por esse momento tão difícil. E depois que a família recebe essa má notícia do óbito, né, mesmo que o coração ainda esteja batendo, o paciente está morto, é oferecida essa possibilidade da doação às famílias. E aí a família decide de maneira livre e esclarecida, né, com todas as informações possíveis e de uma maneira livre.
Como é que é esse diálogo, né? Como que vocês conversam com essa família? E geralmente as famílias, depois de receber todas essas informações, elas aceitam a doação?
Esse acompanhamento ele é feito desde o início. Na nossa região, né? A nossa região aqui de macro-região Maringá, né, que é desses hospitais dessa macro-região noroeste do estado do Paraná, é toda gerenciada aqui pela nossa equipe, aqui que fica aqui em Maringá. Então, a gente faz os treinamentos com essas equipes elas já iniciam um acompanhamento com as famílias desde os primeiros sinais de piora clínica, né, porque, como eu disse, primeiro o ímpeto, né? E o ímpeto, todas as ações são mobilizadas para salvar as vidas, né? Então, chega um paciente grave dentro do hospital, o hospital vai acolher esse paciente, vai estabelecer todas as medidas de suporte avançado de vida para salvar vidas, né? Uma vez que esse paciente começa a não responder bem a esse tratamento e começa a piorar e demonstrar os sinais que a gente já entende de gravidade e de risco de morte, essas famílias elas tendem a já ser acompanhadas por equipes de dentro do hospital. Essas equipes vão acolhendo, vão oferecendo informações. Então, todas essas informações que são oferecidas, elas ajudam que a família chegue lá no final para receber essa má notícia de uma maneira muito esclarecida e sinta muita segurança, né, no processo, tanto de determinação de morte encefálica, quanto de que tudo que foi feito para salvar a vida do seu ente querido foi feito. Então, o trabalho de esclarecimento é assim, né? Desde o início, munindo as famílias de todas as informações possíveis, do quadro clínico, dos tratamentos implementados, e que quando não responde bem a esse tratamento e o paciente não suporta e falece, lá no final, dá-se a má notícia, né? E depois oferece a possibilidade da doação.
É importante que a pessoa comunique que deseja ser doador durante a vida, para a família?
Muito importante, né? Porque para a família é muito... A família está passando pelo pior momento da vida dela, né? É alguém que ela ama, é alguém que representa tudo para ela, que está indo embora. E a família está sentindo muita dor. E nesse momento de dor, a gente não tem a mesma capacidade de tomada de decisão que a gente tem quando a gente está bem, né? Então, as famílias elas ficam muito abaladas, né? Quando tem o seu ente querido internado na UTI, quando ela recebe essas informações das pioras, que não está respondendo bem ao tratamento. Então, quando a família ela tem essa informação de que aquela pessoa que está internada, quando bem ela referiu que ela era doadora, ela vai se lembrar. Quando ajudada pela equipe, ela vai se lembrar. Não, ele falava que ele era um doador de órgãos, ou ele era uma pessoa muito boa, fazia muito bem para as pessoas, né? Era ativo na comunidade, fazendo bem, participava de ações sociais, enfim. Todas essas informações são importantes para que a família doa. E a maior parte das famílias doa. Uma porcentagem pequena de pessoas recusam a doação, muito pequena. A recusa familiar, embora ainda seja uma porcentagem, né, que ainda nos impacta, porque a nossa demanda de pessoas entrando na fila para transplante ela é alta, ainda nos impacta. A recusa ainda é um empecilho para a gente. No Brasil, representa 49% das causas de não doação. Mas a nossa região aqui no estado do Paraná, é bem menor. Então, a maior parte das famílias doam e não é um grande problema no sentido de que todas as famílias vão, né, recusar, né, como as pessoas falam, pensam que há uma... Não, a maior parte das famílias doam. Uhum.
Existe algum sistema que registra o desejo de uma pessoa de ser doadora? Um sistema oficial?
Não, oficial não, porque a legislação, ela diz o seguinte... que a família, ela é a responsável por essa autorização.
É soberana.
Então, é soberana. É, compete a ela, a família, decidir por essa questão. Então, infelizmente, legalmente falando, não. Existem canais não oficiais, né? Você pode ir para o seu Instagram, dizer que você é um doador. Lá no Facebook tem até uma possibilidade, né? De você ir lá e se declarar doador de órgãos. Nas suas redes sociais você pode. No seu âmbito de amigos você pode. Você pode falar para os seus familiares, né? Mas são eles os responsáveis pela doação.
Quem recebe o órgão doado? São só pacientes que estão na lista do SUS? É uma lista única?
Isso mesmo. Então, assim, independente, né? Nós sabemos que existem planos de saúde, existem maneiras, outras maneiras de ter acesso à saúde. Temos planos de saúde, temos particular e temos o SUS. Independente disso, a lista para transplante, ela é única, né? Então, independente se você tem dinheiro para pagar pelo transplante ou você não tem, você vai ingressar na mesma lista de espera que as outras pessoas. É uma lista única de transplante.
Então, e muito se falou dessa lista no episódio do transplante de coração do apresentador Faustão, né? Como é que funciona essa lista? Esta lista é muito demorada? É o tempo de espera por um órgão? Existe um tempo médio?
É, depende muito do tipo de órgão, depende muito do tipo de transplante, né? Por exemplo, córneas. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos mais lista.
Não?
Não tínhamos mais, né, uma lista de espera, porque nós tínhamos muitas doações, as pessoas que estavam na fila foram transplantando, e o tempo de espera era semanas. Até o tempo de fazer os resultados dos exames, entrar na fila, já saía a córnea para essa pessoa. Mas aí veio a pandemia. Diminuiu o número de doações, diminuiu o número de... Até os transplantes diminuíram, né? Somente foram realizados os transplantes que eram de urgência, como foi o do Faustão. Então, esses transplantes foram mantidos, mas a maior parte dos transplantes pararam. E aí a fila aumentou e hoje a gente tem uma fila enorme e um tempo de espera superior a 6 meses para uma córnea. Então, depende muito do tipo de órgão. No caso do coração... O Ministério da Saúde se pronunciou, né, depois da doação do Faustão, onde mostrou o quanto que o SUS é poderoso, né, onde uma pessoa, ela entrou para a fila, ela estava priorizada, se ele não recebesse o coração, ele ia falecer, ele não ia suportar, e em semanas ele foi, de fato, transplantado, ele entrou para a mesma fila que todos os outros, né, ele entrou para a fila do SUS, mesmo tendo poder aquisitivo, mesmo estando internado num hospital de renome particular, como o Hospital Albert Einstein, ainda assim ele entrou nessa mesma fila de transplante para o SUS. E o tempo de espera dele foi de semanas. E aí o Ministério da Saúde se pronunciou que a maior parte das pessoas no estado de São Paulo aguardando por um coração transplantam em tempo inferior a 30 dias. Então, dependendo do tipo de transplante, é um tempo de espera. E cada tipo de transplante tem um tempo, uma maneira de ser distribuído esse órgão, né? No caso do coração, por exemplo, a tipagem sanguínea, a compatibilidade, a relação peso e altura tem que ser próxima, né? O Faustão, ele tem um porte físico maior, né? Então, não dá para ser um doador pequenininho para uma pessoa como o Faustão. Então, dependendo do tipo, né, de órgão, é uma maneira que o sistema informatizado utiliza para distribuir esses órgãos. E aí é um tempo de espera.
Você citou o estado de São Paulo, né? Por quê? A lista não é única, não é do país todo?
Existe uma lista única de espera que é do país inteiro. No entanto, por uma questão organizacional, quando a gente entra para esperar por um órgão, a gente entra dentro do nosso estado. Então, por exemplo, o Faustão, ele é de São Paulo. Então, ele entrou para a lista de São Paulo, embora seja uma lista única, por uma questão organizacional. Porque, por exemplo, não tem como o coração do Faustão vir de muito longe, porque tem um tempo de 3 a 4 horas para chegar até ele. O doador, ele tem que estar... Né, de uma maneira não muito longe do doador, o doador do receptor. Ou tem que ter um meio de transporte, por exemplo, as forças aéreas, ou um avião fretado para ir lá buscar esse órgão, levar o órgão captado até o receptor. Então, é uma lista única no Brasil, no entanto, a distribuição inicial é feita dentro daquele estado, não havendo receptor dentro daquele estado, aí sim o órgão é distribuído para o resto dos estados, respeitando inicialmente a regionalização. Então, por exemplo, uma doação aqui no Paraná, de coração. Se a gente não encontrar um receptor para um coração aqui no estado do Paraná, vai ser ofertado para nacional, inicialmente aqui na região sul, e depois sudoeste, e depois vai ampliando e vai verificando quais são as possibilidades para alguém de muito longe vir buscar o nosso coração e esse coração chegar a tempo até o seu receptor.
Ou seja, é um trabalho, mas é um trabalho rápido, então, tem que ser tudo muito rápido. Essa pesquisa...
É hollywoodiano, né? Quando a gente tem um doador, que a gente faz a distribuição ela é feita por um sistema informatizado, não é manual, né? Não é uma pessoa que senta na frente de uma lista e vai riscando, né? É um sistema informatizado. Então, quando a gente tem um doador que a família diz sim pra gente e assina uma lista, né? Porque tem uma autorização familiar. Então, a doação, ela deve ser oficializada. A partir do momento em que a família... Ela assina um termo de autorização familiar, né? Oferecendo essa possibilidade para a gente da doação, a gente insere todos os dados do doador em um sistema informatizado, que já tem todos os dados de todos os receptores inseridos ali. E aí tem um algoritmo que roda um ranking, que gera uma lista, né? Uma lista ali de pessoas compatíveis e esses pacientes e esses médicos transplantadores desses pacientes serão consultados se aceitam ou não esse órgão. E aí eles vão dizer que sim. A partir do momento que soubermos para quem vai, a gente deflagra uma série de ações que deve ser muito rápida. né? Em 3 a 4 horas, o coração tem que estar no receptor. O pulmão também, é um tempo muito curto, né? Então, é tudo muito rápido.
Inclusive, a Força Aérea Brasileira colabora, ajuda no transplante dos órgãos?
Sim, a gente tem uma logística. O Estado do Paraná, ele tem uma logística bem robusta, assim, a política de transplante paranaense é uma política de Estado, não é de governo. Então, a gente tem é algo que é muito robusto aqui. A gente tem veículos, a gente tem a aeronave do governador, que é utilizado para esse fim. Mas quando não é possível, ou quando vai para fora, as forças aéreas vêm buscar. E temos outros parceiros, né? Nós temos o helicóptero do SAMU, vem nos ajudar. O helicóptero do CBMOB, do CEMOB vem, do BPMO, desculpa, vem nos ajudar. Nós temos a Guarda Municipal, a gente tem Polícia Rodoviária Federal, então é uma rede de ações, né? O aeroporto, é uma rede de parceiros que nos auxiliam para executar essa logística que a gente fala que é hollywoodiana.
Você tem números aqui do Paraná de captação e transplante de órgãos? E assim, são hospitais especializados que fazem essa cirurgia? É uma cirurgia, né?
Sim, isso mesmo.
Como é que funciona?
O transplante, ele faz parte de um tratamento, né? Ele é a última alternativa aí para uma pessoa que tem uma insuficiência terminal de algum órgão. Então, essas pessoas, elas vão fazer uma cirurgia, um transplante, que ele vai ser continuado para o resto da vida dele, esse acompanhamento. Ele vai transplantar, ele vai continuar sendo acompanhado por uma equipe, ele vai tomar medicamentos, e esses medicamentos também são oferecidos pelo SUS para o resto da vida dele, né? Então, ele continua sendo um paciente que demanda cuidados, né? E aí, a gente tem, sim, uma quantidade bem elevada. O Estado do Paraná, ele se coloca aí na primeira colocação, né, no Brasil, em número de doações, em doações efetivas. No primeiro semestre, a gente fechou, assim, muito bem. A nossa região aqui, a região macro noroeste do Estado do Paraná, ela também é uma região que tem bastante doações, né? Então, por exemplo, no primeiro semestre de 2023, nós fechamos com 285 doações, né, de múltiplos órgãos. Então, é uma quantidade aí bem elevada, né, e que nos dá bastante orgulho.
Nossa. E assim, os hospitais, eles têm que ser referência. Por exemplo, um hospital aqui de Maringá faz um transplante de algum órgão, um outro hospital de outro órgão, isso?
Isso mesmo. Então, assim, para doação de órgãos, como eu disse, todo hospital que tenha leito de assistência ventilatória, que tem UTI, pode tem que ter essa equipe de doação e pode ser um doador. Qualquer hospital pode ser notificante, né? Uhum. E aí, é porque é um direito da família a doação, né? Uhum. A legislação fala que todo mundo em condição de doar e que a família aceitar, ela tem esse direito de doar, né? Então, nenhum hospital pode negligenciar esse direito da família da doação. Para a doação, então, é assim. Agora, para o transplante, existe uma habilitação, tanto do serviço quanto das equipes. Então, por exemplo, aqui em Maringá, nós temos serviço de transplante hepático e temos o serviço de transplante de rim, dois serviços de transplante de rim, e temos serviço de transplante de córneas, vários, né? Então, precisa habilitar para poder transplantar.
Tá certo. Bom, só para concluir, então, né, a importância desse Setembro Verde, dessa reflexão da doação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a organização de procura de órgãos.
A Organização de Procura de Órgãos, né, é uma unidade que é vinculada ao Sistema Nacional de Transplantes, que visa gerenciar o processo de doação, tornar ele mais eficiente, que tenha mais doações, né, e que seja seguro também, tanto que seja dentro dos estritos parâmetros éticos e legais, que o diagnóstico de morte encefálica seja feito dentro dentro do que está na lei, né, o que a lei diz, como que ele deve ser feito, e que a doação de órgãos chegue até as famílias. Esse é o principal objetivo da Organização de Procura de Órgãos. Em cada hospital nós temos uma comissão que trabalha com isso, e as nossas equipes, elas são muito boas, são pessoas que realmente dedicam as suas vidas para salvar outras vidas, que dedicam as suas vidas a ajudar essas famílias que estão passando pelo pior momento na vida delas, de perder seu ente querido. E que é muito importante, né, falar de doação de órgãos é importante todos os dias do ano. Porque a gente não costuma falar sobre a morte, né? Nós não gostamos. O povo latino, principalmente, não gosta de falar de morte, né? Não gosta de falar desse assunto. No entanto, é uma das decisões que a gente precisa tomar em vida, né? Se a gente quer, depois da nossa partida, deixar algo aqui, né? Um órgão para ressignificar outras vidas, né? Porque essas pessoas que estão na fila, elas não têm, elas não vão ter outra saída senão pelo transplante, né? A gente pode redirecionar a vida dessas pessoas, não só de quem está na fila esperando, mas de toda uma família que está ali sofrendo junto com essas pessoas que estão na fila, aguardando com as esperanças depositadas nas nossas mãos, né? E aí a gente tem essas equipes, é importante que a gente fale sobre isso todos os dias do ano, mas setembro a gente escolheu, né? É porque dia 27 de setembro é dia de São Cosme e Damião, né? E aí foi elencado setembro por conta disso, porque na Bíblia foi relatado o transplante feito por São Cosme e Damião, e é por isso que foi elencado em setembro.
Interessante,
sabia. E aí a gente fala disso mais em setembro. É o mês que a gente escolheu para falar mais, para a gente poder conscientizar mais a população, para que as pessoas saibam que o processo de determinação de morte encefálica, ele é seguro, ele é definido por uma legislação, que a doação só acontece depois que a família doa. Se a família não quiser doar, é um direito da família, mas a maior parte das famílias doa, devidamente esclarecida, doa, porque entende, né, que dá para confiar nesse processo e que o transplante de fato salva vidas, não só daqueles que receberam, mas de toda uma família que acompanha o sofrimento de quem está aguardando.
Tá certo. Muito obrigada pela participação no CBN Saúde dessa segunda-feira. Um ótimo dia.
Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer.
Nós conversamos com Gislaine Duarte, enfermeira e coordenadora da Organização de Procura de Órgãos de Maringá.